A piroga que deu a costa no domingo em São Vicente partiu no dia 7 de fevereiro de Nouadhibou, a segunda maior cidade da Mauritânia. A bordo, na origem, estavam 60 homens e 5 mulheres. Espanha era o destino final. A comida acabou 4 dias depois do início da viagem. A situação ficou mais complicada quando a embarcação ficou sem combustível. Dados avançados à Rádio Morabeza por Eladji Sow, senegalês residente em São Vicente e que tem estado em contato com os sobreviventes.
Quando vai lá, vai uma presidente da Associação Senegalese, ele que é responsável da plataforma das comunidades africanas ali na ilha de Saint Vicente. Quando nós estive lá, aonde nós vai lá, nós conversamos mais que os imigrantes. Quando nós conversamos mais, nós perguntamos onde é que aquele barco vem, onde é que aquele barco vem, aquele barco está vindo de Mauritânia, uma cidade que está chamada Nouadhibou. Nouadhibou que é saída lá dia 7.
7 de fevereiro.
7 de fevereiro de noite, 11 horas de noite, que é saída lá. Esse era 65 pessoas.
Tinha mulheres?
Tinha mulheres, sim. Tinha 5 mulheres.
E crianças?
Crianças não. É dizer que tinha crianças, porque não por conta de dizer que tinha crianças.
O que aconteceu até Tchigalibo? Consegui ter alguma informação?
Sim. O que é que dizemos é dizer que quando esse saída no Adibu, eles faziam 4 dias no mar, se a alimentação tinha acabado. A que tinha alimentação. Agora, eles ficam lá para aguentar. Depois, o que é que traz mais problema? Combustível que tinha acabado. Se o combustível tinha acabado. Está quase 200 km de Espanha. Lá combustível já acaba aquela hora, por isso que eu tive aquele problema.
Foi apanhar para algum tempestade? Ou...
Corrente normal é que 3 vezes, muito olhar que assim. Mas quando estiver ali, sim, quando estiver na Calhau, né? É dizer que quase tem um que morreu logo naquela hora, porque aquela que é onda. Que é onde estava a bater aquele bote na rocha, que ele caiu. Era um rapaz senegalês. Ele caiu. Quando ele caiu, esse bate ajudou mais que tu consegui, porque tudo estava fraco naquele momento lá. Agora, bem outra onda, bate aquele rapaz, bate o mar, ele caiu, ele funda, ele foga, ele morre.
São mais 65 pessoas naquela pequena embarcação de boca aberta, naquela piroga. Quando o combustível acabar e também comida acabar, maneira que foi, tive alguma informação, maneira que foi tudo que passou lá naquela embarcação?
Sim, eu tive um grande pânico lá dentro, porque tem os mesmos, eles mesmos é que saltar na mar, porque eles têm aquele pânico estrapalhar, se catar por aguentar, eles mesmos é que saltar na mar, eles fogar lá. Lá, tem uns também, eles morrem dentro daquele bote, acabam estar na mar.
Que os 4 é que te vivo, não é? No hospital, te recuperar. As dizer maneira que os bate sobreviver até chegar ali desde dia 7, tendo em conta que já acho que tinha alimento, não é?
Sim, acho que tinha alimento, mas exemplo que é só água de mar. Está a beber só água de mar. Tem uns, alguns colegas, esse mesmo, que está te ajudando. Para tentar animar um bocadinho, tentar dar aquela água de mar, que é só aquela água de mar que estava a beber. Tinha ali, mas que os outros que estavam a ajudar, é que eu consegui. Infelizmente, eles morreram. Mas é aquela água de mar, você sabe, é graças a Deus também que estava ali.
E que nacionalidade é que estava naquela embarcação? Você teve alguma informação?
Sim, eu não tive alguma informação, não por conta, mas é quase é 3 nacionalidades que se nós. Tinha um zinho de Mali, maliano, e Mauritânia, e zinho de Mauritânia e de Senegal. Mas tinha mais zinho de Mauritânia e de Mali do que Senegal.
Informação que vou conseguir recolher mas, e que os sobreviventes que no hospital está a recuperar. Agora, qual é que é o processo? Acho que consegui entrar em contato com a família, com a embaixadora, a maneira que decorre o processo nesse momento.
Sim, nós mesmo que não entrar em contato com a embaixadora do Senegal, e consulado também, não entra em contato, mas diz da onde, quando a informação chega a nós, que não contactas agora, eles mesmo eles alerta que as autoridades também, senegalês, e também que não tinha tomado seis, alguns desses, não tinha falado, mas eles tinham nos dado seis contactos de família. Quelques senegalês já, ambassador já, contacta a sua família, fala mais. Eles mandam uma mensagem, grinha assim, ambassador, fala-me a seu país, fala-me a toda a sua família, esta é a maneira que este resolver que lá também seus problemas. Que os outros também, há muitos contactos, Depois eu percebi a maneira que nós também fazíamos, eles mesmos para poder falar, mas as famílias também para poder contactar.
Que já que no hospital, qual é que seja a idade mais ou menos?
Idade que é mais ou menos, aquele que mais novo ele tem 15 anos, aquele outro tem um que tem 26 anos, mas que os outros me esqueci mais ou menos essa idade que eles tinham.
Mas são jovens?
Ah, são jovens, sim, tudo é jovem.
Os quatro sobreviventes, dois malianos, um senegalês e um cidadão da Mauritânia, continuam em recuperação no Hospital Batista de Sousa. As autoridades retiraram cinco corpos do barco, dois em avançado estado de decomposição, e levaram cinco homens muito debilitados para o Hospital Batista de Sousa, no Mindelo, um dos quais acabou por morrer. O indivíduo de 38 anos já suicidou-se na noite de domingo no município de São Filipe, na Ilha do Fogo, depois de ter agredido a ex-companheira com uma arma branca nos membros e na região abdominal. O comandante regional da Polícia Nacional, Fernando Tavares, disse que o incidente ocorreu por volta das 11 da noite na comunidade de Luzia Nunes, com o indivíduo a entrar na residência da ex-companheira para agredi-la e depois suicidou-se no mesmo local. A mulher de 27 anos foi transportada para o banco de urgência do Hospital Regional São Francisco de Assis e, segundo informações recolhidas junto do diretor clínico Dionísio Semedo, está estável, estando a equipa médica a reavaliar a situação para determinar se há necessidade ou não de ser encaminhada para o Hospital Universitário Agostinho Neto na Praia. Também em Porto Novo, Santo Antão, uma mulher de 30 anos de idade foi ontem encontrada morta na casa onde morava. Autoridades suspeitam de homicídio e que o crime tenha sido cometido pelo ex-namorado. O caso está sob investigação. Gangues fortemente armados tentaram na segunda-feira tomar o controlo do principal aeroporto internacional do Haiti, trocando tiros com a polícia e soldados. O aeroporto internacional estava encerrado quando ocorreu o ataque, sem aviões a operar e sem passageiros no local. Os jornalistas da Associated Press viram um caminhão blindado na pista a disparar contra os gangues para tentar impedi-los de entrar no recinto do aeroporto, enquanto dezenas de funcionários e outros trabalhadores fugiam das balas. Tratou-se do maior ataque ao aeroporto na história do Haiti. Na semana passada, o aeroporto já tinha sido, em alguns momentos, atingido por balas no meio de contínuos ataques de gangues, mas estes não entraram na infraestrutura nem tomaram o seu controlo. O ataque ocorreu poucas horas depois de as autoridades haitianas terem ordenado um recolher obrigatório noturno, na sequência da violência com que membros de gangues armados invadiram as duas maiores prisões e libertaram milhares de reclusos durante o fim de semana. Há informações claras convincentes de que reféns mantidos em Gaza foram submetidos à violência sexual. A denúncia da representante especial da ONU sobre a violência sexual em conflitos. Os relatos foram feitos na segunda-feira após uma visita de 17 dias a Israel. De acordo com a responsável, a equipa de especialistas encontrou informações claras e convincentes de estupro e tortura sexualizada cometida contra reféns capturados durante os ataques terroristas de 7 de outubro.
Pramila Patten acrescentou, durante coletiva de imprensa após a divulgação do relatório, que também há motivos razoáveis para acreditar que essa violência, que inclui outros tratamentos cruéis, desumanos e degradantes, pode continuar contra aqueles que ainda estão detidos pelo Hamas e outros extremistas na faixa de Gaza. O relatório de seu gabinete foi resultado de uma visita oficial a Israel, a convite do governo, que incluiu uma visita à Cisjordânia ocupada entre 29 de janeiro e 14 de fevereiro. No ataque do Hamas em 7 de outubro, a equipe da missão da ONU constatou que há motivos para acreditar que a violência sexual relacionada ao conflito ocorreu em vários locais, incluindo estupro, estupro coletivo, em pelo menos 3 locais no sul de Israel. A equipe também encontrou um padrão de vítimas, a maioria mulheres, encontradas totalmente ou parcialmente nuas, amarradas e baleadas em vários locais, o que pode ser indicativo de algumas formas de violência sexual. Em alguns locais, a missão disse que não pôde verificar os incidentes de estupros relatados. A equipe da ONU avalia que a verdadeira extensão da violência sexual cometida durante os ataques de 7 de outubro e as suas consequências podem levar meses ou anos para emergir e talvez nunca seja totalmente conhecida. A equipe também visitou Ramallah, no território palestino ocupado, para ouvir as opiniões e preocupações de autoridades e representantes da sociedade civil desde 7 de outubro, que supostamente implicam as forças de segurança e os colonos israelenses. Pramila Patten ouviu as preocupações levantadas sobre o tratamento cruel, desumano e degradante dos palestinos detidos, incluindo a violência sexual na forma de buscas invasivas, ameaças de estupro e nudez forçada prolongada. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
As recomendações de Patten incluem um apelo para que o governo israelita conceda acesso total ao Escritório de Direitos Humanos da ONU e à Comissão de Inquérito Independente do Conselho de Direitos Humanos sobre o território ocupado para conduzir investigações independentes de pleno direito sobre todas as violações alegadas.
Pode ouvir e subscrever este programa em radiomorabeza.cv, no Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer e em todas as principais plataformas de podcast.